Olá, seja bem-vindo! Está começando o AveCast, o podcast da Corte Avioeste. Um podcast voltado ao setor de produção de proteína animal, com o objetivo de difundir conhecimento direto ao ponto.
Olá, seja bem-vindo! Estamos iniciando mais um AveCast, o podcast da Corte Avioeste. Eu sou o Carisson Ferreira Pan, gerente de operações técnicas e comerciais da Corte Avioeste. E o tema escolhido que discutiremos é a importância da qualidade de água na produção animal. Falaremos sobre o uso de água na avicultura e na suinocultura, nos perguntando, será que estamos utilizando água de boa qualidade em nossas granjas? O nosso convidado de hoje é Igor Zanini, diretor técnico da empresa Cobra, fabricante de equipamentos e produtos para tratamento de água para a produção animal. Bom dia, Igor, como vai?
Olá, Carlson, bom dia. Muito obrigado pela oportunidade de falar de algo tão importante que é a água na produção animal. A Cobra é uma empresa já de 23 anos, é focada na produção de equipamentos e produtos para o tratamento de água.
Água, o nutriente esquecido. Já inicio com essa expressão o nosso bate-papo para impactar e chamar a atenção dos nossos ouvintes para que possamos compreender melhor qual a importância da água de boa qualidade na produção de aves e suínos. E além disso também, trazer uma boa compreensão da realidade hoje existente no cuidado que está sendo dado para a água e o que podemos fazer para melhorar a nossa realidade. Aliás, a expressão é essa que aprendemos com você, não é mesmo, Igor? Mas antes, nos conte um pouco de sua experiência no trabalho com a qualidade de água na produção animal. O que você pode nos comentar sobre o seu know-how aí?
Sim, Carlson, com muito prazer. A Cobra começou fabricando filtros para tratamento de água, para nebulização, para a água do nipel e tal. Só que a evolução da indústria avícola e suinícola exigiu outros tipos de produtos para que realmente a gente garantisse a qualidade dessa água, né? Então, depois do filtro vieram o clorador, o acidificador, o antigota, né? Para os problemas de dureza e corrosão de água. Então, assim, isso foi formando uma solução completa que a gente chama hoje de quarteto, né? Então, hoje a gente pode dizer que é um produto bem adequado às necessidades de campo e que resolve muitos problemas complexos, só que resolve esses problemas complexos de uma forma bem simples e fácil de usar.
Bacana, isso acho que é o que todo mundo precisa em qualquer área e setor, né? Resolução de problemas de maneira simples e acessíveis também. E me diz uma coisa, sobre tratamento de água, qual que é o volume de água hoje consumido na produção animal? Você tem esses valores?
Sim, só a título de curiosidade, o animal ele consome de água de 2,5 a 3 vezes o que ele consome de ração, né? Então, por exemplo, em suínos a gente pode considerar o consumo diário de um animal como 10% do seu peso corporal. Isso é uma média, obviamente, né? Em aves, uma informação interessante, a gente pega a idade dela em dias e multiplica por 5,9. Por exemplo, a ave de um dia consome 5,9 ml. Isso daí seria uma estimativa média, assim, né?
E com respeito ao consumo de água, você saberia me dizer hoje qual que é o volume consumido na criação animal?
Sim, cara, só é uma informação muito interessante essa, né? Por exemplo, um galpão com 30, 35 mil aves vai consumir 250, 300 mil litros durante todo um ciclo produtivo, né? Um suíno, a gente pode considerar que ele consome diariamente 10% do seu peso corporal. Uma informação interessante é que um frango de corte, ele consome de água de 2,5 a 3 vezes o volume consumido de ração.
E com respeito à qualidade da água, muito se conversa, se discute, eu ouço muito no campo falar, tal região é uma água mais dura, tal região é uma água mais... Nós temos a mesma qualidade de água no Brasil todo ou a gente pode dizer que essa qualidade varia de acordo com a região?
Existem algumas regiões que são conhecidas, né, como mais problemáticas, né? Só que isso também varia desde, às vezes, da própria propriedade. Às vezes, um poço distante 50 metros de outro poço tem uma qualidade de água bem diferente, né? Em termos de pH, em termos de dureza, de alcalinidade, né? Então, isso varia muito dentro das próprias regiões. Não tem como a gente generalizar esses detalhes.
Então, às vezes, um vizinho do lado do outro pode ter uma água com qualidade diferente também.
Sim, isso acontece muito, acontece muito. Tanto de um vizinho quanto dentro da mesma propriedade, um poço servindo galpão e outro poço servindo outro galpão, outros galpões, tem uma variação muito grande. Pela profundidade, se é um poço artesiano, se é um poço raso, isso tem muita variação.
E me diz uma coisa, em todas as fases de criação do animal, a água tem a mesma importância? Quais fases eu preciso me preocupar mais ainda com a qualidade da água?
A água é importante do começo ao fim da vida do animal, né? E em alguns momentos a gente deve redobrar essa atenção, né? Como, por exemplo, num jejum pré-abate, como, por exemplo, numa situação de estresse, numa vacinação, numa troca de ração, por exemplo. Então, são pontos de maior estresse para o animal que a gente tem que tomar um cuidado muito maior com a qualidade dessa água.
Bacana, muito bom mesmo essa informação. E olha só, sempre estamos conversando sobre disponibilidade, reserva de água no campo, os projetos de instalações novas, um reservatório, uma caixa d'água de tantos mil litros, se for mais aves tem que ter mais um reservatório. Qual que é a diferença entre reserva e disponibilidade de água?
Basicamente, Carlson, reserva é o tamanho dos reservatórios que a gente tem. Agora, a gente precisa entender que essa água precisa chegar até o bebedouro com uma vazão adequada e uma pressão adequada. Então, no dimensionamento desses aviários e desses galpões de suínos, isso precisa ser bem pensado, né? Então, às vezes a gente tem um reservatório muito bem dimensionado, só que essa água não chega com quantidade suficiente lá no animal por uma restrição na tubulação, por exemplo, ou então porque o hidrômetro está colocado numa bitola diferente. E esses cuidados precisam ser bem avaliados para que a gente não tenha uma perda de desempenho nesses momentos, né?
E sobre essa disponibilidade, então, que é importante, por exemplo, no nipple, a gente sabe que tem que ter uma vazão X lá no último nipple, fazer um teste. Como que você está vendo hoje no mercado, no campo, essa preocupação com o dimensionamento dessa tubulação? Está tendo uma compreensão boa sobre o que é vazão, o que é disponibilidade com respeito à pressão, nível de água, da caixa d'água, né, do reservatório? Isso aí vai modificar muito o meu resultado, do equipamento, do quarteto. Isso vai pesar bastante no funcionamento desses equipamentos?
O ponto que você tocou aí, Carlson, que é algo assim primordial, é avaliar a altura dessas caixas d'água. A altura da caixa d'água, ela é a pressão, ela é realmente essa pressão que vai ter nos bebedouros. Se você tem uma caixa d'água baixa, essa pressão vai ser baixa. Se você tem uma caixa d'água alta, essa pressão vai ser alta. Quanto maior pressão, maior possibilidade da gente gerar a vazão nesses bebedouros. Então, esse correto dimensionamento é o que vai garantir o fornecimento de água em quantidade adequada aos animais. Então, isso é muito importante.
Perfeito. E me diz uma coisa, quais as perspectivas para o futuro com respeito à qualidade e o uso da água na produção animal? O que a gente pode esperar para um futuro próximo aí?
Existe uma tendência muito grande, né, de melhoria de qualidade de água, isso por uma necessidade de sanidade do animal, né? Isso está muito relacionado à biosseguridade. Então, a gente pensar na água desvinculado à sanidade do animal é algo que já é inaceitável no mercado, né? E outra coisa é que a água, ela vem sendo usada hoje como a principal forma de fazer uma medicação no animal. Então, antes, essa medicação era feita na ração, né? Então, a medicação feita pela água, ela é mais flexível, ela pode ser feita num galpão específico, né? Com o uso de um dosador de medicamento, por exemplo. Então, assim, a atenção à foco. Ela tem uma tendência de ser cada vez mais valorizada, né? Então, por ela ter sido um nutriente esquecido por muito tempo, mudanças que a gente faz na qualidade dessa água, a gente consegue perceber um ganho de desempenho mais facilmente, né? Foi um nutriente deixado de lado por muito tempo.
Muito bem. E sobre o monitoramento desse consumo, monitoramento dessa qualidade da água na granja, como que o produtor hoje ele pode se preparar ou fazer esse monitoramento? Quais os pontos principais que ele tem que se preocupar com esse monitoramento do consumo e qualidade da água?
Ok. Quanto ao consumo, é um hidrômetro, né? Que já é um equipamento aplicado em muitos galpões já, né? Agora, quanto à qualidade, obviamente, a gente precisa fazer uma análise completa dessa água para saber tudo o que a gente pode ter ali. Agora, a gente não pode esquecer que uma análise de água ela é uma fotografia de um momento específico. E aí, a gente precisa ter a noção de que o que interessa mesmo é o dia a dia desse lote, né? Então, o monitoramento de água no dia a dia do lote é muito importante. E isso a gente consegue fazer de uma forma bem simples, medindo o cloro livre, medindo o pH, medindo a alcalinidade e a dureza. Esses quatro parâmetros já são muito, já dizem muito sobre a nossa qualidade de água, né? E vai nos apontar o que realmente a gente precisa melhorar nesse processo do começo ao fim de um lote, né? Que é o que realmente interessa, né? A análise de água é muito importante para a gente ter uma noção do que a gente tem na água, só que esse acompanhamento rotineiro, eu diria que é o mais importante.
Ótimo. Igor, finalizando um pouco o nosso bate-papo, então, quero fazer uma pergunta bem interessante. Vocês, como parceiros da Corte Avioeste, com equipamentos de boa qualidade, suprindo as necessidades do produtor na questão de qualidade de água, desses equipamentos hoje, qual equipamento que é aquele que você fala, nossa, esse é o xodó da cobra? Esse aqui, além de ter sido, nós termos sido muito assertivos na produção, no desenvolvimento, é o que a gente vê um resultado e uma melhoria no campo muito grande, que antes o produtor tinha que buscar fora essa tecnologia. O que, que é aquele projeto que tu dorme com ele abraçado, vamos dizer assim, né?
Clerson, é complicado escolher um, né? Mas eu vou tomar liberdade para escolher dois. Né? Eu diria primeiro de tudo o quarteto, né? O quarteto ele tem garantido uma melhoria de desempenho, de resultado para o pessoal, melhorando a qualidade dessa água, né? Já há muitos anos. E agora eu diria também do Dosatac, né? Que é um equipamento nacional que está bem acessível, né? aos produtores. E que antes tinham que importar isso desses equipamentos, tinha uma dificuldade de peça, de assistência, né? E é um equipamento bem desenvolvido, com uma durabilidade muito boa, bem adequado às condições de campo que a gente vê hoje, né?
Igor, finalizamos então o nosso AveCast conversando sobre esse tema muito importante que é a qualidade da água. E eu deixo para você as últimas palavras, para você fazer uma finalização para a gente aí.
Então, querido Clarisson, eu acredito que a melhoria de desempenho dos animais, né, é um trabalho em conjunto, é um trabalho que envolve a cobra, envolve a Corte Avioeste, envolve as integradoras, as cooperativas, né, os técnicos e, obviamente, o produtor e o granjeiro que vai mexer no equipamento, né? Então, é um trabalho que tem que ser feito em conjunto. E esse envolvimento entre as indústrias, entre as empresas, eu acredito que vai agregar muito para a melhoria de qualidade desse animal, desse produto, para que o Brasil continue como referência mundial na produção animal.
Obrigado, Igor. E agradeço também aos nossos ouvintes e convidamos para que estejam acompanhando o nosso próximo AveCast.
Encerra aqui mais um AveCast. Curtiu esse conteúdo? Então siga as nossas redes sociais, comente e compartilhe. Para saber mais, acesse nosso site www.avioeste.com.br e fique ligado nos próximos conteúdos. Obrigado por estar com a gente. Até o próximo AveCast, o podcast da Corte Avioeste.